Olá pessoal, estamos começando mais um Papo Solar e a grande novidade é que nós estamos ao vivo. Então isso vai poder, você vai poder participar aqui enviando seus comentários, também participando, mandando perguntas para o nosso convidado especial. Ao meu lado está a Bruna Kikumoto, que vai participar da conversa. Mas antes da gente falar com o entrevistado, que eu acho que vai dar muito comentário aqui na nossa live, eu quero deixar alguns recados para vocês. O primeiro deles, se você ainda não segue o canal Solar aqui no YouTube, já faça sua inscrição, clique no sininho para não perder nenhuma novidade. E nesse episódio a gente tem o apoio da EJOT, então a gente vai sortear aqui um kit de fixação para telhados de um projeto de até 20 módulos fotovoltaicos. Para participar, basta comentar lá na nossa foto oficial que está publicada no Instagram. E vamos já para quem está aqui dividindo a sala comigo, com Bruno Kikumoto,
Protagonista, né?
protagonista no setor elétrico. O nosso convidado já é conhecido no setor, já participou de muitos acontecimentos do setor elétrico brasileiro e ele vai dividir aqui sua experiência, seus conhecimentos e também fazer as suas análises. Edivaldo Santana, muito obrigada por participar, aceitar o nosso convite. Tanto eu quanto o Bruno Kikumoto estamos muito felizes em ter esse papo com o senhor.
Eu também, muito honrado pelo convite de estar participando pela primeira vez aqui com vocês. Então vamos em frente, estou aqui para responder as perguntas que vocês tiveram, falar da minha experiência.
Perfeito. Bruno, quero aqui que a sua presença seja cada vez melhor aqui para a gente, trazendo algumas perguntas. E eu deixo para você a abertura aqui, né? Das curiosidades primeiro da gente falar, antes da gente falar do setor elétrico.
Não, muita. A ideia aqui, né, professor, como a gente estava conversando, né, é trazer esse conhecimento aí para as pessoas que trabalham no setor elétrico, né? Sobretudo aí o pessoal que trabalha com energia solar, né? A gente precisa aprender mais, né? O setor elétrico é uma máquina, como o senhor escreve lá, né? Coloca várias vezes no seu blog, nas suas colunas, mas ele tem uma complexidade, a gente precisa entender como é que ele funciona para que a gente consiga extrair o melhor dele e fazer com que ele dê o melhor também. Mas antes da gente falar de setor elétrico, né, nos bastidores a gente estava conversando sobre a tua história, né, de vida, enfim, né, né, da onde que o senhor veio, né? E realmente eu fiquei surpreendido, não esperava, né? Mas eu queria ouvir, né, na sua voz, né, essa trajetória até se tornar aí indiscutivelmente uma das grandes referências que a gente tem no setor elétrico no Brasil e no mundo, tá?
Ok. Eu nasci em Aracaju, estudei, fiz a minha formação básica inteira em Aracaju. Em Aracaju, depois de Aracaju, no início dos anos 70, eu migrei para o Rio de Janeiro. E quando migrei para o Rio de Janeiro, a razão principal era estudar, mas também para jogar futebol. Essa foi a novidade, a coisa que surpreendeu. Sim, eu joguei muita bola lá em Aracaju e quando fui para o Rio fui meio contratado para jogar futebol, mas meu sonho nunca foi ser jogador de futebol. Era ser engenheiro, mas principalmente ser professor, entendeu? Eu também nunca quis, vou parar como engenheiro, não. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Florianópolis foi fazer concurso para professor, né? Virei professor da USP desde 1983. Foi daí que, se eu não virasse professor, eu também talvez não tivesse feito mestrado nem doutorado, que uma coisa vai chamando outra. Mas, de fato, joguei futebol, eu nunca joguei com Pelé, mas cheguei a ver Pelé dentro do campo. Joguei numa preliminar do jogo do Santos contra o Bahia em Aracaju, em 1969, 69. Muita gente que está assistindo aí não era nem nascido, mas eu vi o Pelé jogando, fazer gol e tanto. Mas esse talvez seja o mais próximo que eu já tive de um grande jogador de futebol. Mas é por aí.
Não, e me chama a atenção porque hoje em dia, né, a história é um pouquinho essa mesma história ela pode acontecer, mas de outras formas, né? O senhor aceitou uma proposta para ir jogar futebol no Rio de Janeiro, porque o teu sonho era estudar e achou ali uma oportunidade de viabilizar esse sonho, né?
Sim.
Acho que hoje é meio que ao contrário, o
É.
pessoal
Claro.
vai para jogar futebol, tentar uma carreira ali, né, no esporte, e se não der certo, vai estudar, né? Por isso que.
Eu sabia que jogava um pouco, mas eu já naquela época que os craques eram verdadeiros craques. Eu sabia que por mais que eu jogasse, eu talvez nunca conseguisse sobreviver como jogador de futebol. Então essa é a realidade. Então é melhor eu continuar fazendo o que eu quero, que é estudar, do que tentar ser jogador de futebol. Por incrível que pareça, eu acho que o esforço seria maior, a dedicação muito maior, mas acho que seria melhor, mais fácil, seria bem sucedido do que como jogador de futebol. Eu acho que acabou dando certo.
Ganhamos, né, professor? Acho que como setor elétrico, né, a gente ganhou um pensador, mais um pensador, aí uma figura de representatividade no setor que gera muitas tendências. E se hoje a gente está nesse momento de setor elétrico, né, em evidência, eu acho que tem vários outros profissionais também, mas eu acho que o senhor tem uma participação bastante marcante, né? E já que estamos falando disso, né, e aí, foi jogar bola, né? Aí como é que surgiu, né, o setor elétrico na vida do Edivaldo?
Pois é, eu já morava no Rio quando, em 1975, meados de 1975, fiquei sabendo que uma empresa chamada Eletrosul, cuja sede era no Rio de Janeiro, estava precisando de contratar gente para queria mudar para Florianópolis. Então, eu fui lá, me candidatei a uma vaga dessa, fiz todas as provas, todos os testes. Foi assim que eu entrei no setor elétrico. Não tinha nem me formado ainda. E foi dessa maneira que eu fui parar em Santa Catarina. Eu, até entrar na Eletrosul, eu só tinha ido em Florianópolis uma vez, por causa do futebol, e depois já fui praticamente para morar em Florianópolis. Estou lá desde março de 1976. Então, eu, dali em diante, eu senti que o que eu tinha que fazer era mesmo aquilo, energia elétrica, e mudar para Florianópolis, uma cidade que na época era muito pequena. Você não imagina quanto Florianópolis era pequena nessa época. Era mais fácil ainda para eu estudar mais, fazer mestrado, doutorado. É uma coisa interessante, antes de eu... Quando eu era adolescente, criança, eu li uma revista que até hoje existe, chamada Seleções.
Ah, pequena, eu conheço.
Pequeno tamanho. E eu gostava de ler os artigos, eu tinha 11, 12 anos, e eu gostava mais dos artigos que embaixo tinha escrito PhD. Eu não sabia o que era PhD, mas achava aqueles artigos melhores. Mas eu falei, nossa, eu quando crescer vou querer ser esse troço aqui. Seja lá o que for, eu vou querer ser isso aqui, PhD. Por isso que eu sempre pensei em fazer doutorado. Entendeu? Foi essa história, o cara que tem PhD, não quero dizer, as minhas grandes referências na engenharia, onde eu passei, não são doutores. Mas eu sempre achei que o cara que tinha PhD embaixo sabia mais do que os outros, por isso que eu cheguei lá. Não sei se sabe mais do que os outros, mas foi por aí.
Né? Estudou mais, pelo menos.
Mas
né?
É interessante você compartilhar isso, né? Até nos bastidores a gente conversou bastante sobre como que o estudo guiou a sua vida, né? Esse anseio, né? Principalmente da vida acadêmica, esse anseio de aprender e compartilhar. Sim. Como que esse objetivo de vida contribuiu, por exemplo, você atuar na regulação do setor elétrico, a participar de diversos acontecimentos no Brasil?
Sim, eu fiquei na Eletrosul de outubro de 75 até outubro de 92. Em 92, eu já era professor da universidade, estava prestes a concluir doutorado, aí resolvi passar para dedicação exclusiva na universidade. Aí eu passei a ser professor em dedicação exclusiva e, como o meu conhecimento específico era energia elétrica, eu, logo concluí o doutorado, resolvi estudar muito as coisas que aconteciam na energia elétrica, mas não queria muito ir para a área de sistema de potência, propriamente dito, porque eu na Eletrosul trabalhei em obra, eu fiz tudo que uma pessoa pode fazer numa empresa de geração e transmissão. Eu quero sair um pouco dessa área. Foi quando estavam acontecendo as mudanças na Inglaterra, a privatização do setor elétrico inglês, e começou a se falar muito em regulação. Falei, nossa, o que é isso, né? Bom, aí eu vou estudar muito esse negócio de regulação que é por aí. E outra coisa, eu quando cheguei em Florianópolis, eu acho que da turma do meu departamento, eu era talvez o mais novo, e eu só conhecia o pessoal do meu departamento que era o mais velho. Então, para me enturmar em Florianópolis, eu resolvi estudar novamente, fui vestibular para economia e me formei em economia. Quem for olhar a minha produção científica vai ver que é muito mais na área de economia, de regulação, do que engenharia, embora eu tenha mestrado, doutorado em engenharia. Então, eu, em 96, eu já era pesquisador do CNPq na área de regulação, quando nem se falava em agência reguladora, já era... Fui um dos primeiros pessoas a ter bolsa de pesquisa no CNPq, no meio acadêmico, na área de regulação. Aí eu fiquei conhecido nessa área de regulação, foi por isso que eu cheguei a... Essa área de regulação na ANEEL, acho que hoje eu sou talvez mais conhecido como regulador do que como uma pessoa do sistema de potência, essas coisas. Foi por aí.
Entendi. E essa atuação na ANEEL, né? O pessoal conhece muito, para quem acompanha aqui, a gente fala do setor elétrico como um todo, mas sobretudo no mercado de energia solar. Então, eles conhecem a agência, né? A gente já trouxe diversos conteúdos sobre isso, mas o papel da ANEEL, né? Você, lá no começo, era uma ANEEL diferente do que é hoje, se você puder fazer uma análise, né, de como que era quando o senhor participou, como ela funciona hoje do ponto de vista.
Até antes disso, né? O senhor foi membro da do primeiro corpo diretor da agência, ou como é que...
Não, eu... A ANEEL foi criada em 96, mas começou a funcionar em outubro de 97. Eram servidores temporários, pessoas cedidas por empresas e tal. Os próprios primeiros diretores da ANEEL, dos cinco primeiros diretores da ANEEL, só um deles não pertencia a uma empresa. Os outros quatro pertenciam à empresa. Já tinham sido ou ainda eram de empresa. A lei, naquela época, permitia isso para os primeiros diretores. Então, nessa primeira gestão, eu fui chamado para ser superintendente, não diretor. Eu não podia, porque eu ainda orientava muita gente na universidade, eu não poderia largar uma série de alunos, doutorado e mestrado. Eu era coordenador da pós-graduação para ir para a ANEEL. Então, eu fui para a ANEEL em julho de 2000, como superintendente de mercado, e só em novembro de 2005 eu passei a ser diretor da ANEEL, onde tive dois mandatos até final de 2013. Foi assim que eu cheguei lá.
E nessa parte, quando o senhor chegou na ANEEL, né, com 2 anos praticamente, então, depois que a agência começou a atuar no Brasil, quais foram os principais desafios? Porque até então não tinha uma agência para regular. Sim.
Aliás, a primeira pergunta sua, eu falei que a agência era muito diferente. Uma das diferenças era essa. Primeiro, a regulação era uma coisa nova no mundo inteiro. No Brasil, então, era mais nova ainda. E num setor complexo, como era o de energia elétrica. Falei que cheguei na ANEEL em julho de 2000. Em 2001, teve um racionamento. A ANEEL ficou totalmente desacreditada, porque a culpa é da ANEEL, a culpa é desse novo modelo que, aí que não funciona. Então, a gente já chegou... Eu já cheguei apanhando, né? E uma coisa interessante, eu sou muito transparente, e eu cheguei em julho, em setembro de 2000, um jornalista da Gazeta Mercantil, chamado Maurício Correia, até hoje é jornalista, a Gazeta Mercantil não existe mais, mas ele está firme. Ele conseguiu furar o bloqueio lá na ANEEL. Não, eu vou falar com esse professor Edivaldo Santana. Eu não conhecia ele. E ele chegou lá na minha sala, eu sou o Maurício e tal. Eu não sabia que para dar entrevista tem que ser autorizado pela assessora de comunicação. Isso. Não é isso, eu sabia. Ele chegou lá, a primeira pergunta que ele fez, professor Edivaldo, vai ter racionamento? Isso era setembro de 2000. Eu disse sim. Nós vamos ter um racionamento. Eu não podia.
Caiu a luz na hora que o senhor falou? Caiu a luz.
E eu não podia também falar em racionamento. O governo, não, até hoje, nenhum governo gosta
não
de falar.
Não gosta dessa palavra.
Eu disse sim, vai ter racionamento. O racionamento do M1 já estava contratado anos antes, entendeu? Então, era um período muito difícil. Estou voltando ao eixo da pergunta, porque já a ANEEL ficou muito desacreditada. E depois do racionamento, o governo Fernando Henrique perdeu a eleição exatamente para quem criticava o modelo que chegou ao racionamento, que era o PT. Então, a mudança que foi feita pelo PT em 2004 era praticamente para extinguir o mercado. Entendeu? A lei 10.848, que reestruturou o setor elétrico, e os decretos que regulamentam... O decreto que regulamenta a CCE, que chamava MAI, Mercado Atacadista de Energia... Você não pode procurar, você não vai encontrar a palavra mercado, nem na lei, nem no decreto. Era proibido utilizar a palavra mercado. Mesmo assim, em 2003, o mercado esse livre tinha 10, 15 consumidores, era menos de 1%, e depois de 2003 aumentou para 10, para 20, ou seja, o mercado cresceu sozinho, apesar das resistências. Então, resistência contra o mercado livre sempre existiu, e no início ela era muito maior.
Hoje a gente já tem abertura, também a gente tem visto uma certa resistência, né, doutor?
Para aproveitar essa pergunta da Érica, né, e até para a gente ir falando um pouquinho aqui sobre futuro, né, não tem como olhar para o futuro também sem olhar para o passado, né? Mas de tudo que o senhor viu acontecer nesses anos todos, até hoje, né? Quais são os três principais acontecimentos, marcos, vamos chamar aqui de como o senhor quiser, né? Que marcaram e que, na tua opinião, moldaram, tiveram mais participação no, no processo aí que a gente se encontra hoje?
Bom, teve três, o setor elétrico desse período que não é tão longo, aí nós estamos falando só da ANEEL para cá, grandes transformações. Eu não vou dizer qual é a mais importante, eu vou falar as três. Uma delas foi, por exemplo, quando a ideia de criar o consumidor livre em 1997, 98. Então, ter essa ideia de dizer, o consumidor pode ser livre, escolher de quem comprar, para mim isso foi uma transformação importante no mundo inteiro. Claro que a ideia de o consumidor poder escolher de quem comprar não significa que todo mundo venha a ser livre. Uhum. Mas só em você poder escolher de quem comprar, isso gera uma pressão contra quem vende, porque você sabe que você pode comprar de quem quiser a qualquer momento. Então isso foi uma coisa muito importante e positiva. Depois o racionamento de 2001 foi uma coisa também que colocou em xeque toda essa discussão do mercado livre, tendo que depois o mercado livre se transformou e ele foi crescendo, mas foi um evento tão importante quanto, porque foi um racionamento que prejudicou as pessoas, mudou a política de governo, mudou uma linha de governo por causa do racionamento. Eu não posso garantir que o PT não teria chegado ao governo se fosse o racionamento, mas o próprio partido de esquerda entende que ganhou a eleição por causa do racionamento e quem perdeu também acha que perdeu por causa
por
do racionamento.
Disso.
Eu não sei se essas coisas podem ser ditas dessa maneira, mas é uma razão importante. Depois eu vou pedir o 3, vou falar duas, que eu não posso esquecer.
Fique à vontade.
A medida provisória 579 de 2012, ela foi aprovada como lei em 2013, mas ela é de 11 de setembro de 2012. Aquilo também foi uma coisa, eu falei de uma negativa, uma positiva, agora outra negativa, que ela voltou atrás do setor elétrico. Pouca gente sabe o que representou aquela mudança, que era como se, olha, de agora em diante eu vou determinar quanto vai ser a tarifa, vai ser pelo custo contábil, o risco hidrelétrico agora passa a ser do consumidor, o consumidor paga. No ano seguinte a hidrologia piorou, a tarifa subiu muito por causa da medida provisória 579. Ali ficou claro que, num sistema que a base é o mercado, ninguém pode chegar e dizer, a tarifa vai ser tanto. A tarifa tem que seguir os preços de mercado. E depois da 579, aí a outra área que vocês estão, foi a geração distribuída. Para mim, no mundo inteiro, aí não é só no Brasil, a principal transformação do setor elétrico mundial nos últimos 20, 25 anos é a geração distribuída. Em especial com solar fotovoltaica. Quando saí da ANEEL, a resolução 482, ela é de outubro de 2012, se eu não me engano, portanto, um ano e pouco antes de eu sair. Eu não fui o relator, mas eu fiz questão de fazer um voto separado para dizer que aquela tinha sido, naquele período curto, da 579 para cá, das decisões mais importantes da ANEEL, do período que eu fiquei lá. Porque, olha, vai dar, eu não gosto muito dessa palavra, mas vai empoderar o consumidor. Porque a ideia que eu tinha da GD era uma coisa que popularizaria mais, não seria mais só para a classe média ou classe média alta. De qualquer maneira, os resultados são bons, mas a possibilidade de um pequeno consumidor, que na época não podia ir para o mercado livre,
sim,
poder utilizar a GD para isso, para mim isso é uma grande transformação. E sair desse modelo muito centralizado, que tudo dependia de ONS, tal,
a distribuidora,
deixar
ficar...
Isso.
Entendi.
Não, é até interessante o professor falar nessa abertura, né, que a GD proporcionou. O professor José Marangon, que o senhor conhece, sentou aí nessa mesma cadeira um tempo atrás também, aqui participando com a gente no podcast. E ele fala uma coisa muito interessante, que assim, eu nunca imaginei, né, que o consumidor ele estaria pensando em energia elétrica, né, em como consumir de uma forma mais eficiente, né, e quiçá falar que ia gerar energia, né? Então é realmente um avanço bastante grande, como o professor falou, né? E aí, professor, assim, né, naquela época, né, o senhor fez esse voto, né, falou da geração distribuída. Mas o senhor imaginava que ia crescer tanto assim? Ou já era previsto?
Nós já imaginávamos que ia ser um crescimento razoável, porque por algumas razões. Uma delas é o consumo per capita de energia elétrica no Brasil é muito baixo comparado com os países desenvolvidos. Então, tem que crescer o consumo per capita. E o cara poder crescer esse consumo per capita, ele mesmo produzindo, era uma chance de aumentar isso. Então, isso já diria o potencial. Então, imaginaria sim que iria crescer. Talvez não acelerado quanto aconteceu. E aí, o subsídio, o excesso de subsídio levou a essa aceleração, aí ficou todo mundo agora, praticamente, a operação do sistema, o mercado, tudo correndo atrás do que tem acontecido com a GD. Hoje, na prática, o resto do sistema corre atrás do que está acontecendo com a geração solar e com a GD, do ponto de vista de melhorar a confiabilidade e tal. É exatamente isso que se faz. Então, eu não imaginei que em 10 anos tudo isso acontecesse. Mas aconteceu, isso é bom. Foi uma transição energética que, a meu ver, tem saído um pouco cara para alguns consumidores, mas tem enormes benefícios.
É bem pontuado isso, né? O professor Marangon falou sobre esse desenvolvimento, a abertura do mercado também, que na época que ele conversou ainda não tinha sido aberto. E essa possibilidade, eu sei que o senhor já usou a palavra aqui, de empoderar o consumidor. A geração distribuída, ela possibilita isso dentro de alguns critérios, mas também a abertura do mercado livre. A gente teve essa abertura, a gente fez uma discussão. Eu queria também ouvir do senhor essa análise, né? É um assunto que todo mundo hoje se discute sobre como que o mercado livre pode proporcionar isso ao consumidor
essa brasileiro. Nova abertura agora.
Essa nova abertura que aconteceu agora esse ano.
A, né?
Ok. Sim, eu acho que... para mim, é ao contrário do que eu vejo alguns comentários no governo, que dizem, olha... Os governos de esquerda, não é só aqui, no mundo inteiro, nunca gostam dessa ideia de mercado. E o consumidor poder escolher isso não é só aqui, não. Isso é geral. Mas eu não imagino o potencial que é para de eficiência econômica que causa o consumidor poder escolher de quem comprar ou o que ele quer fazer com a energia dele. Então, eu acho que o mercado ele proporciona isso. Eu até volto um pouco mais. A gente, desde o início, desde a lei... 9074, de 95, a gente não fez uma coisa da maneira muito correta. Os países pobres ou em desenvolvimento têm uma mania elitista. Então, começa com consumidores que consomem acima de 10, 30 megawatts, 10 megawatts, conectados em 69 kV. Naquela época, só tinham 40, 50 empresas que podiam fazer isso. Aí depois, baixa a potência, baixa o nível de tensão, continuou só os muito grandes. Só as grandes eletrointensivas. Isso acabou gerando um obstáculo mais na frente, porque como a gente abriu muito para os grandes, foi uma abertura meio que subsidiada, então foi impedindo cada vez mais a participação do pequeno. Quando lá atrás o mercado já devia ser criado, vai ser na proporção de 20% por ano, seja de alta, baixa ou média tensão, e não deixar só para os grandes. Então nós fizemos essa isso de uma maneira muito errada, isso vem dificultando agora quem fica por último. E quem vai ficando por último são os menores. Como tem sido uma coisa bastante cheia de subsídio, então a conta vai ficando sempre para alguns, e esses alguns são os últimos, e isso tem gerado uma série de obstáculos para a abertura do baixa tensão, por exemplo. Mas abrir para o resto da alta tensão, eu acho uma coisa extremamente positiva. Eu falo abrir muito entre aspas, porque a GD escancarou o mercado. Então, vou abrir para baixa tensão em 2028. Não, baixa tensão, se fizer GD, ele já está no mercado livre. Entendeu? Então, eu acho isso bastante positivo. Se tem uma coisa das mais positivas na GD, que pouca gente considera, é permitir que o consumidor vá para o mercado livre sem precisar ninguém mandar, né?
E esse modelo que a gente tem hoje de mercado, professor, ele é diferente do que a gente vê aí fora, comparado aí com os outros mercados que a gente tem, até na América Latina, que nem o Chile, tem aí o mercado livre estabelecido já há algum tempo, aí, se eu não me engano, foi um dos primeiros países a fazer o movimento, né? Como é que a gente está em termos de mercado, comparando, né, a máquina mercado com outros aí fora?
A gente chama de mercado livre porque tem a possibilidade de alguns consumidores escolherem de quem comprar. Mas a gente, mais um ou outro, faz uma coisa que o preço não é livre. Ou seja, o preço no mercado spot ele não é formado livremente. O gerador não diz quanto tem para vender e por quanto quer vender. É um modelo matemático que calcula esse preço. Então, isso eu acho uma coisa, até hoje, muito inadequada. Acho que cada um, eu tenho tanto de geração hidrelétrica, quero vender por tanto, e vai concorrer um com o outro. Isso nós não temos ainda.
Como
isso.
Se vende qualquer coisa, né? Como eu tenho aqui um lote de morangos aqui, né? Gastei tanto para produzir isso aqui.
O custo foi tanto.
Falta e há enormes resistências a isso. Você fala, mas resistência do governo, não só do governo também, mas grandes empresas de comercialização, de geração, odeiam falar nesse negócio de preço por oferta. Por quê?
Por quê?
Acaba a possibilidade de poder manipular o preço, né? Os modelos matemáticos, se reúne um grupo de pessoas todo ano, uma comissão chamada CEPAMP, comissão, que faz a modificação no programa, ah, agora eu quero isso, então os reservatórios têm que ficar com tanto de água, e para chegar nesses limites, quanto é que tem que ser de água aqui e ali, tudo isso é discutido entre eles, aí, ah, não pode ser assim, porque senão fulano perde e tal.
É um acordo, né, é feito. E como que é praticado nos outros players, nos outros mercados internacionais?
Uma hora como essa, do dia anterior, é sempre até as 14 horas do dia anterior, tem uma mesa com 2, 3 computadores, uma mesa como essa, com 3 pessoas, recebendo oferta de preço dos geradores para cada meia hora do dia seguinte, quanto tem de energia e por que preço quer vender. Eólica, solar, todo mundo entra nessa pilha. O preço menor é despachado primeiro, e é assim que são despachadas as usinas. Como a eólica, por exemplo, ela é despachada quando tem vento e não pelo operador do sistema, se o cara colocar um preço muito baixo e ele não gerar, ele vai ter que comprar para atender. Isso é mercado, é assim que deveria ser.
Isso que é mercado livre, né?
Isso é mercado livre. É assim que a oferta, o preço é formado dessa maneira.
E dado esse modelo ideal, professor, a gente... Perspectivas do Brasil, né? O senhor falou que tem resistências, né, de próprios players do mercado, né? Mas um dia a gente vai ver isso acontecendo, que caminho que a gente tem que tomar para que isso aconteça?
A CCE tem contratou agora um grupo de consultores para estudar essa, a oferta diária de preço, né? Tem um prazo, eu sou um das pessoas que estão nessa equipe de consultoria, e tem um prazo para fazer isso, para entregar o trabalho, até para desenvolver o modelo, como é que deve ser, qual é a transição. Mas se você perguntar, mas vai acontecer? Eu não sou otimista, eu não acho que vai acontecer. Eu diria que, pelo menos no governo atual, ou em outro governo parecido com esse, isso é muito difícil que venha a acontecer. Isso gera ter o poder de dizer qual é a térmica que vai ser despachada aqui ali. Isso é muito para o governo brasileiro aprender a gostar disso. Acho que com isso ele consegue controlar o racionamento ou não. E ninguém quer abrir mão disso. Ninguém quer deixar que a responsabilidade fique com o dono da usina. Como a responsabilidade não é do dono da usina, é por isso que em 2021 teve aquela crise. Aí, de quem é a conta? Passa para o consumidor e assim vai.
É uma questão de suprimento, né? A gente passou algumas horas, né, com o Nordeste, né, sem energia o ano passado, né, professor? E já foi uma... Né, e mexe mesmo, né, com mercados, com perdas. Aqui em
Mas
São Paulo...
nossas crises são mais frequentes do que nos lugares que tem oferta diária de preço.
Olha só, importante.
Olha só, esse é um dado mais super frequente. Importante.
No final o mercado se regula, professor. Se acerta.
Eu gosto muito dessa ideia de mercado. Para mim tudo... A nossa vida é competindo, é cooperando e competindo, é assim. Eu acho que no mercado de energia elétrica não tem por que não ser assim.
Nesse modelo de mercado, né, que talvez seja o ideal aí, né, na tua opinião, o senhor falou dos geradores ofertando ali, né, mandando as suas ofertas, e os pequenos geradores, né, que seriam aí os micro, né, os residenciais, aí, que a gente chama de GD aqui. Como é que eles se encaixam nesse modelo? Eles também vão mandar oferta para a mesa? Eles vão ter alguém representando eles? Como é
não,
que funciona?
Aí depende. Os países fazem isso de maneira diferente, mas, em geral, acho que não tem como mudar muito disso. O GD, essa residencial, não, isso é abate da carga, é assim mesmo. O que acho que aqui deve migrar rapidamente, todo mundo tem um excedente de geração distribuída. Esse excedente, ele pode oferecer, vender no mercado, a preço de mercado. Se tiver R$70, é R$70. Se tiver R$500, é R$500. Para mim, é assim que deveria funcionar. É assim que funciona em outros países. A Califórnia, era assim, só que um pouco subsidiado, era determinativo que as distribuidoras compraram. Agora não, se você quiser vender, o subsidiado é só 15%, mas o preço de mercado pode colocar quanto quiser. Eu acho que é assim que deveria ser, entendeu? Ah, eu tenho excedente, vai ter alguém que quer comprar esse excedente. É, isso se resolve muito rapidamente, se deixar por conta do mercado, se não se meter em 15 dias, o próprio mercado resolve isso.
O mercado se acerta.
Sim.
De repente, com algum sinal locacional, professor, uma... Enfim, é, contribuindo, né, para aquela região, talvez não só ofertando ali a energia em si, mas, enfim, né, é, potência, de repente, com baterias. Como é que está ficando, aí, né?
Aí você já entrou num outro tema que... É, se for a bateria associada com o GD, é uma coisa. Se for a bateria prestando serviço, é outra coisa. Claro que a bateria presta um serviço um pouco diferente da GD propriamente dita, essa clássica do cara que tem o painel, a fotovoltaica em cima de sua casa.
Uhum.
A tua bateria até pode ser associada, mas ela é um dos mais importantes elementos de confiabilidade, de aumentar, de melhorar a segurança do sistema é a bateria, mas pode utilizar, pode ser um serviço vendido, claro que separadamente do negócio excedente de GD. Pode sim. Aliás, eu acho que é conveniente que seja assim, né?
Entendi. Pensando aí na parte da função da bateria, já que você tocou nesse assunto, e eu particularmente gosto muito de falar sobre o funcionamento dela para garantir a segurança energética no Brasil. A gente teve o episódio em 15 de agosto, referente ao apagão, que impactou aí boa parte do Brasil. Já foram feitos estudos falando do motivo, mas neste caso, será que a bateria, o armazenamento, ele conseguiria manter a segurança energética nesse tipo de ocorrência?
Não, para aquela ocorrência propriamente dita, eu acho que não.
Uhum.
Ali, na realidade, foi um problema de o operador do sistema achava que nas imediações da rede, as eólicas e solares ali instaladas tinham um determinado tipo de suporte de tensão que não tinha. Então, isso não pode ser dado pela bateria. Mas a bateria, por exemplo, ela seria útil agora, por exemplo, quando a solar vai reduzindo a geração a partir das 15, 16 horas até chegar a zero, às 18 horas, então essa hora um conjunto de baterias entrando para ajudar a compor a ponta do sistema é importantíssimo. Tanto que uma das maneiras de viabilizar a bateria é tornando o seu preço correspondente à tarifa de demanda na hora da ponta, que em algumas distribuidoras chega a quase R$2.000 por megawatt-hora. Isso viabiliza a bateria. Eu acho que esse é um espaço para as baterias que hoje quem faz esse serviço aqui no Brasil, a fonte mais flexível que existe é a bateria,
uhum.
Depois são as hidrelétricas, depois é o próprio consumidor, reduzindo o seu consumo.
Sim.
Então, o espaço da bateria enorme no Brasil é esse. E eu diria que é rápido. Em 2000, antes de 2027, você tem uma ideia, essa curva, quando reduz a geração solar e a carga aumenta, é necessário entrar em uma outra fonte, isso no ano passado já era 30 gigawatts, em 2025 vai chegar a 50 gigawatts. Não tem como produzir tudo isso com hidrelétrica. Não tem hidrelétrica com reservatório para tudo isso. Então, alguma outra coisa tem que acontecer. O próprio ONS, no último relatório, Parque Bell 2023, sugere, olha, está na hora de se passar a utilizar bateria, carregando nas horas que tem sobra e tal. Tudo isso já estará na muito boa sugestão do ONS. Então, esse seria um papel, é uma fonte flexível. A outra, o consumidor reduzir na hora da ponta, paga para o consumidor reduzir. Isso também é super importante.
Resposta à demanda,
resposta,
né?
Resposta à demanda.
É, não, e até a gente estava conversando aqui sobre isso, né, professor? Sobre essa, né, a solar, né? Que é uma fonte que é muito modular, né? Você aplica-se desde projetos de grande porte de geração centralizada até em residências, né? E o preço caiu bastante, né, dos painéis fotovoltaicos aí, devido a, enfim, né, questões mercadológicas, né? E o preço das baterias também tem caído, né, de uma forma bastante expressiva também. E até a gente faz aqui alguns estudos, a gente calcula, né, o preço da energia, né, faz o LCOE, LCOE, aí, o preço nivelado da energia, inserindo as baterias, né, já com valores de mercado aí, que a gente, né, vê os equipamentos, a gente está falando aí na energia aí de 40 centavos por quilowatt-hora ou R$400 por quilowatt-hora, né? Então, já está começando até fazer sentido aí em algumas aplicações, né?
Sim.
E, mas e aí, né, professor? É, como é que fica o sistema, né? Como é que a gente opera esse sistema com... É melhor para o operador ou não? Né? Eu tenho essa controlabilidade, mas eu controlo como é que eu despacho? Como é que ficaria essa...
É, uma característica da descentralização, a GD é uma forma de descentralizar, é que o operador do sistema centralizado, o ONS nosso, ele vê cada vez menos a oferta. É, na Alemanha, por exemplo, o operador do sistema está operando 40%, 50% da oferta. O resto é GD, é distribuído.
Não enxerga, não enxerga. É transparente para o operador isso aí.
Aí tá, tem surgido outras figuras, né? Que é o operador de distribuição. Ou seja, antigamente, vocês são jovens, mas as distribuidoras tinham seu despacho de carga, seu centro de operação. Elas vão ter que voltar a fazer isso aí. Ou alguém vai ter que fazer. Que alguém tem que olhar essa GD descentralizada e informar isso para a ONS. Essa ponte entre um e outro vai ter que existir, seja via distribuidora ou uma terceira empresa. Na Europa têm surgido outras empresas para prestarem esse tipo de serviço, que é basicamente informática, né? É fazer uma ponte entre um e outro. Esse é um novo negócio que tem surgido. Não é bem aqueles integradores de carga que chamam, é uma coisa bem diferente. Então o ONS, o operador do sistema, que é a sua pergunta, para ele manter a confiabilidade do sistema, ele vai precisar muito dessas interações com os operadores de distribuição, que vão ser vários. Entendeu? É possível que uma região como Campinas tenha mais de um, entendeu? Isso não é fácil de fazer, porque tem GD de diferentes dimensões em vários locais da cidade. Então, isso é uma figura muito nova. Então, a confiabilidade do sistema, a segurança do sistema, com a geração de distribuição, com a descentralização, ela perde inércia, entendeu? É natural que isso aconteça assim. Portanto, todo o cuidado que tem de agora em diante é para manter a confiabilidade. Esse é o grande esforço, a gente percebe isso nos relatórios do ONS, o esforço que ele tem feito nos últimos 3-4 anos, sobretudo agora nessa última gestão, para fazer isso, entendeu? Porque está dizendo, olha, muita GD, eu vou precisar de outro tipo de suporte. Senão, já pensou, você, em 3, 4 horas, você perde 50 gigawatts de potência. Aí alguém tem que gerar esses 50 gigawatts. Isso não é fácil. É um movimento muito grande em um curto intervalo de tempo. Isso tem acontecido no mundo inteiro e aqui também. Então, a gente tem como manter a segurança, a confiabilidade do sistema. Isso é importante. Eu acredito que a GD tem contribuído, depois eu falo como é que tem contribuído positivamente, mas eu diria que este é o principal desafio dos operadores de sistema de mercado no mundo inteiro, porque o recurso escasso não é mais energia, é a confiabilidade, né? É a segurança. Esse é o recurso escasso, a energia tem pra caramba.
É a disponibilidade no tempo
que é necessário,
que a carga precisa, né?
Isso. Ou talvez o nome mais melhor para isso é flexibilidade. Hoje a gente precisa de fonte flexível, que saiu um imediatamente tem. Hoje essa flexibilidade é dada só pelas hidrelétricas.
Entendi. E a gente fala bastante do operador do sistema, né? Para quem atua no setor elétrico conhece, mas para quem entrou no mercado, no setor elétrico recentemente, qual que é a principal função? Porque a gente vê alguns estudos, mas quem que ajuda o ONS a operar isso? É somente responsabilidade do ONS a operação do sistema ou ele precisa de ter apoio técnico de outros atores? É bem interessante.
O ONS, ele coordena a operação do sistema. Tem 3-4 centros de operação, o principal fica em Brasília, que é que opera todo o sistema. Mas as transmissoras, que é a rede, também tem as suas operações, né? Que opera as suas subestações. O ONS não opera a subestação do outro, ele coordena a operação.
É o maestro.
Isso, as usinas também têm, as empresas também têm, cada uma essas suas atividades. Então o ONS precisa muito da capacidade técnica de distribuidora, de transmissora, de geradora, para executar bem sua função. Então ele é apenas o coordenador da rede, né?
Entendi. E aí eu já tenho outra pergunta, que é uma discussão que eu tive aqui na redação de jornalismo, que é a atuação das distribuidoras no fornecimento de energia. Comentei com você há pouco tempo, professor, sobre as segurança energética, e a gente vem cada vez mais presenciando a falta de energia, o fornecimento precário. A gente tem aí as mudanças climáticas que impactam, mas os consumidores reclamam, hoje as redes sociais, né, permite que cada um coloque sua opinião sobre a retomada desse fornecimento de energia. Neste caso, de quem seria a responsabilidade?
A responsabilidade de fiscalizar é da ANEEL, mas a responsabilidade pela qualidade do serviço, a segurança do sistema de maneira geral é o operador do sistema, mais o comitê de monitoramento do setor elétrico, mas da rede de distribuição é cada uma das distribuidoras. Elas têm lá uma penalidade quando deixam de cumprir alguns indicadores. E hoje, vinha um jornal, acho que foi hoje, que isso de fato tem se agravado, não é só onde tem chovido muito, e sim em quase todo o Brasil.
Uhum.
O tema muito manjado, mas talvez seja aquilo que chamam de tempestade perfeita. Nada disso acontece por acaso. Na distribuição tem investimento, que é construir rede, e tem a operação da rede.
Uhum.
As distribuidoras, eu diria que até mais 6 anos, 70% delas, sobretudo as maiores, acaba a concessão. Então...
E aí, professor?
Você faria um grande investimento na rede sem saber o que vai acontecer com a sua concessão dali em diante? Essa é a tempestade perfeita, entendeu? Então, nada disso vem por acaso. E, mas poderia ser diferente, porque é uma lei de 95 que diz que contrato de concessão tem que ter 30 anos. Entendeu? A lei já foi assim e o poder concedente cumpriu o que estava na lei. Eu diria que essa é uma coisa que tem que ser modificada. A concessão da distribuidora não pode ser 30 anos. Tem que ser 50, 70, 90 anos, como é quase todo mundo. Entendeu? Ela tem que ser quase infinita. O cara só sai se não estiver prestando um bom serviço. Porque ter um fim muito rápido significa, pô, se não me disser 10 anos antes, o que é que vai acontecer antes do fim, vai acabar.
É um investimento alto que tem que ser feito caso.
Então, eu não vou dizer que é só por isso, mas... a falta de investimento, que é a frequência das interrupções, está associada à falta de investimento. É também por causa disso, pode não ser só por isso. A demora em recompor, aí é a operação. Então, tem muita gente que, olha, eu estou indo embora, gente, então está na hora de eu ganhar, entendeu?
Entendi.
Então, ganhar significa reduzir despesa. Então, por isso que eu chamo de tempestade perfeita. E aí vem as mudanças climáticas, que eu já não gosto mais desse termo. Ah, eu não estava preparado para a mudança climática. Pô, tem 20 anos que está esperando que isso vai acontecer.
Tem então, diversos estudos, não é possível.
Então, aquilo que aconteceu, eu gosto bem do exemplo de São Paulo e de Porto Alegre. Nossa, choveu muito, muito vento. Pô, eu sabia 3-4 dias antes que ia cair uma tempestade em São Paulo. Entendeu? Eu acho que tanto a distribuidora quanto a prefeitura, se não sabe, deveriam saber. Ah, lá tem aquela briga, quem é a responsabilidade por podar as árvores?
Isso.
Ninguém sabe de quem é. Mas pelo menos deveria saber quais são os lugares que têm os pontos críticos. Que são árvores que, olhando, você já vê que vai cair. Então ali tem que deixar uma equipe para fazer
de
a
mudança
que vai cair, né? Entendeu? Então, eu acho que isso foi uma falha, não ter um plano de contingência. Foi uma falha grave e isso tem acontecido no Brasil inteiro. Basta chover muito, entendeu?
Então, infelizmente, a gente até acompanha as redes sociais, a gente fez diversas entrevistas, trouxemos matéria para explicar, né, se o consumidor, nesse caso, para quem ele recorre, se é distribuidora, em questão de prejuízo, tem gente que trabalha em casa, pessoas que dependem de energia por questões médicas também, e é uma grande questão, né, da questão da responsabilidade.
Eu até, se tiver alguém em Brasília assistindo, tomara que tenha, do trecho do aeroporto para minha casa, eu moro no bairro chamado Noroeste. Para fazer o caminho mais curto, eu passo ao lado, encostado ao Palácio do Governador, fica o governador trabalhando, chama Palácio Buritis. Entre o Palácio do Buritis e a minha casa, que fica a 2 quilômetros dali, eu passo ao lado de algumas árvores em que os cabos da distribuidora estão passando quase dentro das árvores.
A copa, né, das árvores.
Isso, então se der um vendaval...
Pouquinha coisa, não precisa
a
mais.
A árvore cai em cima do cabo.
E
então,
não tem ninguém vendo isso.
Isso, então eu acho que... E ao lado, eu acho que isso que eu estou lhe dizendo fica a 500 metros do palácio. Entre o Palácio do Governador e o Detran. Estou dando toda a pista para alguém lá.
Peguei as coordenadas.
Claro que as árvores
vai ter
lá,
muita gente passando nesse trecho hoje. Vai congestionar lá, viu?
Brasília é de 61, portanto, aquelas árvores, elas não são nativas, são mangueiras e tal. Então deve ter 40, 30 anos. Então, não vão cair assim tão fácil. Mas em São Paulo dá para saber quais são os galhos que vão cair. Uhum. Entendeu?
Perfeito. Já recebi aqui o sinal para a gente passar para as perguntas. Já tem algumas separadas. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. O senhor comentou agora há pouco sobre os benefícios da GD. Se você puder comentar na sua avaliação quais são os benefícios que a geração distribuída concede ao setor elétrico brasileiro.
É, vou dar um só, porque, por exemplo, se alguém entrar no site do ONS agora, tem lá um lugar, entra no site, tudo é livre, tem lugar curva oferta carga geração. Aí entra ali, vai aparecer a curva de carga do dia inteiro, desde a zero hora até 24 horas do dia seguinte. Ali tem quanto que a GD está gerando e quantas outras fontes também estão gerando. É, ontem, por exemplo, o tempo está muito nublado no sudeste e centro-oeste, a GD chegou a perto de 20 gigawatts, mas já teve meses de chegar a 27 gigawatts. Em 2020, isso que é 27 gigawatts, eram 4 gigawatts. Então, esses 27 gigawatts, que é o máximo, mas na média deve dar uns 10 durante esse período, significa menos uso de água de reservatório.
Acionamento.
Então, isso é um benefício. Então, hoje está chovendo menos no reservatório do que o que deveria chover. Está saindo mais água do reservatório do que o que está entrando, mas seria muito pior se não existisse a geração solar, e aí inclui GD e tudo, que ela está utilizando parte da carga em determinado horário. Isso é um benefício considerável. Do ponto de vista de garantia física média, isso dá em torno de 7 gigawatts média ao longo do dia, que não existiam em 2020, então logo ali, antes da crise de 2021.
Pouco tempo.
Então, isso é um enorme benefício. O problema é como compensar isso, que ao mesmo tempo que é um benefício, significa que tem que ter alguém preparado para, na hora que isso zera, todo mundo sabe quando é que vai zerar, 18 horas não tem nada para gerar naquele horário e tal, mas se utiliza muito menos reservatório por causa da geração solar, eólica. Estou falando da solar, porque a sua pergunta é sobre solar, porque a eólica está gerando menos, por causa do El Niño também, pouca gente sabe, mas afeta a geração das eólicas também. Então esse é um benefício energético considerável.
E isso é uma riqueza que a nossa matriz brasileira possui, né, professor? Tem tudo aí, né? Acho que talvez, né, não sei se tem algum país que seja comparável a nós em termos de disponibilidade de fontes diferentes, né? E aí a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: a gente está conseguindo utilizar esse mix de diferentes matrizes de uma forma eficiente? Tem espaço para a gente utilizar isso melhor? Qual que é a tua opinião sobre isso?
Do ponto de vista técnico, acho que talvez tenha sido mais acelerado do que deveria ser, que é para deixar todo mundo se preparar para esse aumento tão significativo de fontes variáveis. Mas acho que sim, do ponto de vista da eficiência técnica e operacional, aos trancos e barrancos, acho que sim, não tenho a menor dúvida. O problema é se fizer uma avaliação da eficiência de maneira geral, aí eu tenho dúvida, o custo para uma parte do consumidor compensa? Eu diria que não. Então, eu acho que isso é a única coisa que precisa ser resolvida. Porque nós temos uma série de vantagens na matriz elétrica, mas só uma parte da população se beneficia disso. Entendeu? Outra parte da população só paga por isso. Então, eu acho que essa é uma correção que não é difícil de ser feita, mas tem que ter vontade, porque não é mudança técnica, é uma mudança política muito importante. E tem que ter, eu diria que hoje tem muito pouco força política para resolver o problema político que nós temos para tratar desse problema. Mas, para frente, eu vejo isso de uma maneira bastante positiva.
Perfeito. Vou separando algumas perguntas, já mandei uma para você fazer aqui para o pessoal. Mas a primeira que eu gostaria de fazer é do Fernando Portela Rosa, que ele fala sobre as perdas econômicas, né? Os furtos de energia, os famosos gatos. Na ausência do Estado, qual seria a solução para sanar com isso? Porque isso acaba impactando na conta de energia de todo consumidor brasileiro.
Sim. Talvez hoje seja um dos... Pouca gente preste atenção nisso, mas hoje... Em média, 12% da energia injetada na rede são furtados. Então, isso é muita coisa. Dá para abastecer todos os países da América do Sul, tirando a Argentina. Então, é muita coisa nessa dimensão. Então, tem que resolver. Agora, nos estados que... A gente gosta muito do exemplo do Rio de Janeiro. Ah, o Rio de Janeiro tem muita perda, porque é milícia e tal, ausência de Estado. Mas no Pará a perda é maior do que o Rio de Janeiro e lá não tem tanto domínio assim de milícia. Então, a gente está tentando resolver o problema de perda por métodos tradicionais. Ah, eu vou colocar um medidor blindado, vou colocar um transformador lá em cima do poste, que é para o cara não poder furtar. Acho que isso não resolve só o problema. E só aumenta o custo do consumidor. Sem investimento da distribuidora, o consumidor tem que pagar. Tem que ser mais soluções mais sociais. Fazer com que o consumidor se sinta também responsável por aquela energia. Por exemplo, a Light, que eu saiba, já está fazendo isso. Colocando uma energia solar centralizada. Ó, isso aqui é de vocês, entendeu? Mas para ter direito não pode furtar. Entendeu? Você vai ter direito, mas tem que compensar. É por aí, entendeu? Tem econômico-social. Então essa técnica de colocar medidor blindado, isso não tem funcionado.
Seria mais conscientizar a sociedade sobre como aquilo pode impactar todo mundo.
Sim.
De certa forma,
sim,
né?
Sim.
É, uma outra pergunta que a gente tem recebido bastante aqui é a questão de como o setor elétrico está hoje, no ano de 2024. A gente tem algumas mudanças que podem acontecer. Na sua análise, né? A gente tem no Congresso Nacional alguns projetos de lei que podem impactar, dentro ali a modernização, que é algo que tem sido muito discutido. Qual que é o seu ponto de vista nessa questão do ano de 2024? Quais ações, quais marcos que devem acontecer neste ano?
Eu acho que o governo atual deveria aproveitar o ano de 2024 para repensar o setor elétrico brasileiro, entendeu? Nomear alguém para você é responsável para, em tal data, apresentar uma nova proposta de modelo estrutural. O setor elétrico, para mim, precisa de um grande acordo entre um monte de gente, porque não tem como resolver o problema sem perdas. Alguém vai ter que perder, outros vão ganhar. E, para mim, quando alguém perde e outro ganha, é melhor resolver isso com um acordo entre todo mundo, como foi feito em 2002, 2003. Então, eu acho que é o momento para isso e é um momento muito oportuno, porque nós não estamos, por enquanto, vivendo uma crise. Então, eu faria isso. E não existe uma solução salvadora. Eu diria que pode fazer o que quiser para resolver o problema técnico. Nós não temos tanto problema técnico. Mas, porque o problema mais grave hoje é a estrutura de governança. Não adianta mexer em nada sem alterar a governança do setor elétrico. A agência voltar a ser uma agência independente, o poder técnico sair do Congresso, voltar para a agência, sair do Ministério, voltar para a agência, deixar o âmbito político e voltar para a agência reguladora. Eu sei que a agência hoje está com pouca credibilidade, tem que voltar a ter credibilidade, portanto, isso só se faz com mudanças importantes. Ou seja, tem que ter sofrimento aí no meio, mas tem que ter alguém para liderar isso e resolver o problema. Porque o problema, ele hoje está escondido, mas ele é muito mais grave do que muita gente pensa. Nós estamos numa bolha. Essa bolha pode ser furada a qualquer momento. Nós temos um excesso de tarifa e um excesso de oferta. Entendeu? Então, como é que você pode ter uma tarifa aumentando com excesso de oferta? Significa que alguma coisa não está correta, entendeu? Então, é uma boa hora para resolver esse problema. E 2024 é um bom ano para isso.
Professor, até uma coisa aí que a gente também ouve bastante, né? É sobre esse excesso de oferta, né? Mas como existe de fato isso, né? A gente está comprando energia também, né? De outros mercados. Há de fato aí esse excesso? Como é que a gente lida com isso?
Se não tiver excesso de oferta, porque alguma burrice muito grande alguém cometeu.
Sim, mas eu digo assim, tá sobrando demais assim? Ou tá, é além daquilo que deve acontecer?
Se os reservatórios, por exemplo, chegarem em final de março a 70%, 75%, no período de alta radiação, naquele horário, o excesso em 2024 já vai ser de 30%. Divertimento em algum lugar. Ou é eólica que vai parar, ou é hidrelétrica que vai jogar fora. E isso vai aumentar. Entendeu? Porque nós temos um excesso de capacidade muito grande. Nós temos 200 gigawatts de capacidade instalada. O consumo é 80. Então, é muita coisa e está aumentando esse excesso. Então, em termos médios, não é tanto assim o excesso. Mas em algumas horas do dia, o excesso vai ser, em 2025 de ano, vai ser um excesso cavalar.
Mas eu digo assim, num horizonte de longo prazo, não só longo, mas médio prazo, né? Porque assim, numa ponta a gente tem um consumidor, né, que cada vez é mais elétrico, né, que quer consumir cada vez mais energia elétrica. Os produtos tecnológicos, eles são elétricos, né? O computador de última geração, enfim, né, dispositivos, celulares, o veículo elétrico, né, que já a gente começa a ver também que tem crescido, né? Então, é uma coisa que eu não controlo muito também, esse cara aí. Esse cara quer comprar alguma coisa para plugar na tomada, ele vai comprar. E o setor elétrico que se vire para me dar esses elétrons todos aí, né? Então, quando eu olho nesse horizonte, né, de mais, não só de curto prazo, né? Há, de fato, um excesso de...
Sim, e eu diria que antes de 2042, ele não acaba, porque o sistema está se expandindo com solar e eólica. O ritmo vai diminuir, mas vai até 2040 e pouco, entendeu? Então, esse excesso e com fontes inflexíveis, ele vai continuar. Você dá, mas o consumo vai aumentar. Se o aumento for 4, 5% ao ano, então vai longe esse excesso, porque, claro, novos equipamentos, ninguém sobrevive hoje sem energia elétrica, mas os equipamentos hoje economizam mais, eles usam menos energia.
Mais eficientes.
Isso, então você vai numa direção e ele vem na outra e tal. Então, você tem a mesma coisa. Mas hoje está numa hora, por exemplo... O Nordeste, por exemplo, vamos construir transmissão que é para trazer o excedente do Nordeste para o resto do país. Por que não estimula o consumo no Nordeste nas horas que tem excedente? Com tarifa zero, se vai jogar fora, é melhor deixar a indústria produzir a custo zero. Era assim na década de 80. Uhum. Tendo energia garantida por tempo determinado. Até o nome existia naquela época. Então incentiva alguém a usar esse excedente. É melhor do que inverter, é melhor do que jogar fora. Mas isso é preciso a pessoa gostar de mercado, né?
O comentário que o Bruno fez aqui lá no começo, que para a gente imaginar o futuro, ou fazer projeções, a gente precisa pensar no passado. Quais ações, né? O senhor até comentou agora, quais ações do passado que hoje o Brasil estaria maduro para adequar no setor elétrico?
Quais ações?
Que de repente lá no passado a gente não tinha maturidade, não tinha infraestrutura e hoje o Brasil conseguiria...
Boas ideias do passado.
Essa que eu falei de estimular o consumo de determinada região para não jogar a energia fora, isso existia na década de 70 e 80, entendeu? Não existia anel, não existia nada disso. Ah, tá sobrando energia em tal lugar. Então, a grande empresa, se funciona bem para a grande empresa, vai contratar essa energia por um tempo determinado e vai consumir naquele horário, mas ela sabe que vai ser interrompida na hora que acabar, então é assim que se evolui, é assim que faz a economia crescer. Então tem outras saídas, além de estar fazendo resolução para isso ou para aquilo, deixar o mercado se resolver, entendeu? Eu diria que essa hora deve ter um excedente em algum lugar, se dependendo da radiação que esteja. Entendeu? Então, é deixar alguém... Por que vai jogar fora? Deixa consumir. O custo é zero, é exatamente zero. Sábado e domingo agora este, e segunda-feira, as fontes inflexíveis estão atendendo 100% da carga, sábado e domingo. Considerando as hidrelétricas que estamos gerando, elas são a fio d'água. Então, o custo marginal era zero. Então, se alguém quisesse consumir 1 kWh a mais... Não precisava pagar nada, porque quem estava gerando tinha custo marginal zero, o custo variável era zero. Então, essa é a lógica, entendeu? Se aqui funcionasse a lógica de preço, o final de semana, mesmo agora com pouca água, o preço seria negativo. Tinha gente que iria pagar para injetar energia na rede.
Olha só.
Entendeu? Mas aqui tem o zero e o PLD tem o mínimo. Então, isso nós temos que fazer funcionar, porque temos que estimular o consumo. Na hora que tem excesso.
Capacidade produtiva, isso. De repente, né?
Aumenta. É por aí. A economia precisa crescer, então se eu tenho um enorme excedente em algum lugar, eu vou estimular alguém a consumir.
A fazer aquele consumo. Uma pergunta que veio aqui do bate-papo do YouTube é que você atua muito na parte de modelagem do setor elétrico, regulação, mas aí tem uma pergunta aqui, qual seria o nicho hoje para as empresas que atuam no setor elétrico? A gente tem muito falado muito da eficiência energética, né? Alguns integradores até utilizam essa frase, né? Eu não venho aqui para instalar um sistema fotovoltaico, eu venho tornar a sua casa mais eficiente energeticamente, mas eu gostaria de ouvir do senhor, quais modelos você acha de empresas, pequenas empresas?
Eu dei um exemplo há pouco, que já tem acontecido em outros países, no Brasil vai ter que acontecer. Pois, alguém tem que fazer o link entre a distribuidora e o operador do sistema, isso é urgente no Brasil. Isso hoje a distribuidora diz, mas sou eu que devo fazer? Como? Se eu não posso operar o sistema, que a lei não me permite. Só me permite eu distribuir. Entendeu? Tem um espaço vazio esperando alguém ocupá-lo. Aí aquela ideia que a gente falou no almoço, virtual, power plant. Vão surgir muito pequenos grids que a pessoa vai ter que administrar. Isso é uma outra ideia. Eu vejo São Paulo com um enorme potencial para isso, mas essa de operar a rede de GD para as distribuidoras e fazer essa ponte com a ENS, eu acho isso um espaço promissor e que alguém vai ter que fazer. Não pode ficar um esperando o outro. Então, quem começar a fazer vai...
E a gente vai chegar aqui... É possível a gente pensar em uma questão temporal aí, professor? Quando que a gente vai ver essas coisas acontecendo, né? O despacho otimizado?
O despacho feito por oferta, eu falei que politicamente eu acho muito difícil nesses próximos tempos. Mas essas coisas mais técnicas, que dependem de decisões empresariais, isso é para já, entendeu? Eu acho que essa interface entre a operação do sistema, o ONS, e a distribuidora, ou alguém que faça esse papel... Tem que acontecer já antes, para o ano que vem. Alguém tem que fazer esse papel, porque está crescendo muito a necessidade de alguém gerenciar tudo isso. Quando tem um apagão como aquele de agosto, que a gente acompanha de longe, diz, como é que acontece a retomada disso? Você não imagina a dificuldade que tem as distribuidoras hoje para retomar a carga quando tem um apagão daquele. Porque ela tem que administrar esse monte de GD que está ali. Muitos caem porque teve um grande apagão. Então já é um problema real isso em 2023, ele vai se agravar em 2025. Ou seja, a frequência de crises como a de 2021 e a de 2001 vai ser cada vez menor, mas de apagões como aquele de agosto, a frequência vai ser maior.
Então é bem preocupante, né?
Sim, sim.
Professor, tem uma pergunta aqui do Emerson Francisco, é um tema que a gente vem debatendo muito aqui no Canal Solar e também no setor elétrico como um todo, que é a questão da inversão de fluxo. Aí ele pergunta a sua opinião sobre esse acontecimento, né? Quais são as pessoas, os atores responsáveis da inversão de fluxo? O Bruno até pode complementar.
Qual que é o impacto, de repente, disso, né, no sistema? Né? Se, de fato, a gente já está vendo alguns problemas em alguns locais, né? O quanto que isso preocupa?
Vou falar novamente desse último relatório do ONS, está disponível no site, a sumária executiva ela é bem interessante. O ONS aponta lá quantas vezes, de 2020 para cá, teve algumas ocorrências em alguns estados ou cidades por causa da inversão de fluxo. Portanto, é um problema, entende? Que ele, na medida que você vai crescendo a GD, isso vai aumentando, tem consequência, uhum. E alguém tem que cuidar disso, entendeu? Então...
Mais uma oportunidade aí.
Para as baterias, né? As baterias, elas são...
E tecnicamente, as baterias resolveriam, mas antes disso, é viável, não é viável, alguém tem que investir na bateria. Antes da bateria, alguém tem que cuidar disso. Porque não adianta querer dizer, olha, como é a bateria que resolve, então põe isso na conta do consumidor. Não pode ser assim.
Não pode.
Alguém tem que ter ideia, tem que investir, tem que ganhar com isso. Isso é que eu acredito. É alguém investir para ganhar com isso. Sim. E não, coloca isso no custo da rede e o consumidor paga.
E propagar esse benefício, de repente, para os consumidores, né? Eu acho que a gente vê muito lá fora isso daí,
isso,
né?
Isso.
Investimentos. Eu vi um caso bem icônico lá no bairro do Queens, em Nova York, né? Que um quarteirão consumia muita... energia, acho que era uma questão hospitalar, e aí o dilema era, né, investe-se em reforço, né, no alimentador, na rede de transmissão, não lembro qual que era o ponto que precisava desse reforço, ou a gente coloca uma bateria aqui, né, e aí chegou-se com estudos, né, de que a solução econômica e técnica mais viável era a utilização das baterias, deixou-se de se investir mais em uma solução. E esse benefício, inclusive, né, parte do benefício fica para quem investiu, que é justo, né? E ele tem que devolver parte desse benefício aí também para os outros consumidores.
Né? E alguns países têm uma bateria ambulante, que são as baterias dos automóveis. Né? Então, na Suécia, na hora da ponta, em determinada época do ano, você vê os carros elétricos no shopping center injetando energia na rede.
Uhum.
Ganha para fazer isso aí, né? O ganho é, por exemplo, poder carregar de graça,
sim,
de madrugada. Então, eu gosto muito disso. Isso é descentralização inteligente.
A gente até discutiu, teve alguém, eu não lembro aqui, vou ficar devendo essa, depois a gente solta nos comentários, alguém fala essa discussão sobre a bateria móvel que o professor falou, né, os veículos elétricos. E alguém falou, né, o Uber, né, hoje ele transporta um passageiro, mas hoje ele pode, de repente, transportar um passageiro lá. Nós estamos aqui em Campinas, transportei ele para Ribeirão Preto. Né? Cheguei lá, né, há um consumo elevado de energia, então eu transportei, ganhei no transporte do passageiro e eu vou conectar o meu carro agora aqui para injetar essa energia que eu tenho aqui ainda, né, que eu carreguei isso aí com a... Com a carga e você remunerado para isso.
Isso já acontece. Eu já vi isso. quando era da Anel ainda, entendeu? Na Suécia, shopping center, os caras injetando energia na rede. Entendeu? Isso já acontece. E é por aí, entendeu? Esses países que estão crescendo a uma velocidade muito grande, a quantidade de veículos elétricos, esse uso rapidamente vai se tornar altamente econômico.
Esse é um outro tema, né, professor? Também a gente fala muito no setor elétrico sobre essa questão da mobilidade elétrica, né, da disponibilidade para carregar esses veículos, né, se a rede vai suportar ou não. Qual que é a tua visão a respeito desse ponto?
Eu acho que... Talvez eu tenho dúvida se no Brasil é veículo elétrico ou híbrido, mas um ou outro, o caminho da eletrificar passa por ele. Mas me preocupa também, quer dizer, nós somos um país de muita desigualdade, entende? E as pessoas moram misturadas. E é de a rede onde vai ficar o carregador, é a mesma rede utilizada pelo mais pobre. Então, às vezes, para colocar muitos carregadores naquele bairro, tem que reforçar a rede. Quem vai pagar o reforço da rede? Isso é que me preocupa. Então, senão o pobre vai subsidiar o rico. A gente não deve cometer o mesmo erro que a gente cometeu agora com a centralização da GD na CDE. Tem como evitar isso. Isso existe como evitar. Um exemplo melhor é a Vila Sônia, né, em São Paulo, onde fica a favela Paraisópolis, e o Murumbi, o Palácio do Governador. Atravessou a rua, você está na... A área pobre do outro lado da rua é a área rica. Entendeu? A área da esquerda, de quem vai para o sul, é o rico. Ali vai ter muitos carregadores, vai ter mais. Do outro lado não tem. A rede é a mesma, entendeu?
Entendi.
O sistema elétrico brasileiro, eu acredito, quando ele foi pensado, ele não imaginava que o Brasil ele teria um potencial para várias entrantes de tecnologias, né? A geração distribuída, a mobilidade elétrica, que essa discussão do se é híbrido ou se é totalmente elétrico. A gente vê as montadoras vindo para o Brasil oferecendo carros flex com elétrico, que também tem sido uma saída. Mas esse cenário todo do setor elétrico, né? A gente já está indo aqui para o final, quero agradecer a participação. Mas o que a gente tem que ficar alerta para o ano de 2024? Eu sei que o senhor já comentou isso, mas é Mercado Livre que vai trazer mais desafios para o setor elétrico, essa questão de cada vez mais crises no fornecimento de energia, como o senhor mesmo comentou agora há pouco?
O Mercado Livre para alta tensão está resolvido, já liberou, então agora a turma se arranja aí.
Deixa
se resolver. Mas falta um outro que eu não gosto, vai discriminar, é só o rico que pode, porque o pobre também não pode migrar para o Mercado Livre. Porque eu vejo o Mercado Livre como uma coisa vantajosa para todo mundo, entendeu? Eu acho que, mas de qualquer maneira... Eu acho que, se eu estou no lugar do governo, já falei isso aqui antes, eu aproveitaria o ano de 2024 para fazer o que o próprio governo do PT fez no seu primeiro ano, em 2003. Não, vou tirar o ano de 2003 para resolver os problemas do setor elétrico. Então, eu deveria fazer a mesma coisa agora, em 2024, para repensar o setor elétrico brasileiro. Para mim, essa seria a grande meta, o grande objetivo, se eu estivesse no governo para 2024. Não adianta cometer o alto engano de achar que está tudo sob controle. Não, não está, entendeu? Então, é melhor tentar resolver. E eu faria isso, acho que é um bom ano para fazer isso. Seria estratégia. Crise, eu acho que ainda está começando agora, o período de chuva ainda tem mais uns 45 dias. Uhum. Vai ficar perigoso se não chover muito nesses 10 dias do mês e mais em fevereiro. Então, os reservatórios não podem chegar em final de março com menos de 60%. Que é o que tem hoje, então tem que torcer para isso melhorar.
Tem que vir mais chuva.
Tem que vir mais chuva, entendeu? Então, apesar de eólica, de solar e tudo isso, nós ainda somos muito dependentes das hidrelétricas. Entenderam a razão, né? Porque quando não tem solar, alguém tem que produzir. Esse é alguém que tem que produzir com custo baixo, é hidrelétrica, senão vai ter que contar com termoelétrica. Então, eu acho que ainda temos que torcer para que isso aconteça, mas, de qualquer maneira, eu acho que o ano deveria ser para repensar o setor elétrico.
Ah, legal. Vou fazer aqui agora alguns agradecimentos, pessoal que está participando aí no chat aqui do YouTube. Então, eu quero agradecer o pessoal de Leme, a Valéria que está acompanhando a gente, São José do Rio Preto, Mesquita, Rio de Janeiro, também está acompanhando a gente, Rildo também do Rio de Janeiro, Açu, Pará. Então, a galera está em peso aqui.
É o Brasil todo.
E muitas pessoas falando, né? A conversa é bem enriquecedora. E que um deles comentou, eu estou tentando procurar aqui, mas que seria o Everton. toda cidade sem infraestrutura devia ter uma pessoa como o professor à frente para dar esses conselhos na questão das obras, né? De tudo, né? Pensar o setor elétrico também municipal, porque também contribui como um todo na distribuição. Eu quero agradecer imensamente todo mundo que está participando aqui, mandando seus comentários. São muitas perguntas, pessoal. Então, como professor...
Eu ainda tenho chance de uma...
Tem!
Você falou uma coisa aí no final que eu não podia deixar de falar. Entre as coisas que eu acho que tem que repensar no setor elétrico, é a qualidade do serviço de distribuição não deve ficar centralizada na ANEEL, deve ser estadual. Então, o cara falou municipal, nos Estados Unidos chega a ser até municipal.
Teria um maior controle da qualidade afetada?
Não, o controle, a fiscalização da distribuição e tal tem que ser de quem está ali próximo, vendo o que está acontecendo, e não de uns caras que estão lá em Brasília.
O pessoal fala por aí que o gado só engorda com o olho do dono, isso, né? Então, isso. É mais ou menos essa.
E você precisa dar responsabilidade ao municipal, porque senão o cara vai ficar, o governador, o prefeito de São Paulo, não, eu vou demitir o presidente do Eletropaulo, vou caçar o toque. Ele nem sabe o que ele não sabe fazer.
Mas tem
que responsabilizar, né? Um pouco o cara. Aí ele vai resolver, eu tenho que cortar a árvore, eu tenho que fazer isso. Então, eu acho que isso é uma mudança. Repensar isso. Eu não tenho certeza ainda sobre isso. Mas eu acho que copiar o modelo americano para distribuição, para qualidade do serviço, é uma boa ideia.
Eu quero agradecer muita gente agora que eu falei as cidades, tem gente até de Portugal. Opa. Assistindo a gente aqui.
O professor vai dar aula lá, né, esse ano, né? Todos os anos, né?
Vai uma vez por ano lá em Portugal dar aula. Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou. As pessoas que a gente não conseguiu responder a pergunta, a gente tem um tempo aqui. A agenda do professor, a gente conseguir trazer ele aqui, foi muito bom pra gente. Mas a gente pode responder depois, a gente vai colocando ali a nossa equipe, já está sinalizando aqui que vai responder ali para cada um de vocês. Se vocês quiserem também o chat, depois que encerra aqui o vídeo, você pode fazer os comentários, que aí lá nos comentários a gente também responde para vocês. E eu fazendo uma última chamada aqui, se ainda não comentou a foto para concorrer ao sorteio, né, do nosso apoio aqui da EJ, já vai lá no Instagram assim que terminar a live, já deixa seu comentário para participar do sorteio. E professor, partindo aqui para o encerramento, eu sempre gosto de fazer uma pergunta de qual que é a experiência que o senhor vivenciou? Tem muitas, com certeza, mas se puder separar uma, duas, qual que foi a de maior aprendizado que falou, poxa, Érica, isso aqui marcou a minha vida?
Eu tenho...
É muito
difícil.
É difícil.
Eu tenho 48 anos, assim, quase isso. É, mais do que isso, no setor elétrico brasileiro. Eu acho que eu já fiz um monte de coisa, mas acho que esse período na ANEEL, foram quase 14 anos que eu fiquei na ANEEL, foi um período que mais me marcou, apesar de os últimos anos ter marcado muito negativamente, aquele período da medida provisória 579. Meus dois últimos anos foi muito ruim, tanto quando eu saí da ANEEL, meu e-mail de despedida foi tempo perdido. Eu achei que aqueles dois anos ele fez com que eu perdesse os outros.
Que isso, professor?
Eu passei na ANEEL, foi uma coisa muito ruim. Mas, de qualquer maneira, eu aprendi muito na ANEEL. Eu fui obrigado, como era uma coisa muito nova, a me dedicar muito para... Eu fui o primeiro superintendente de mercado, então tudo era novo para todo mundo. E eu gosto muito que, por exemplo, eu não era diretor da ANEEL, eu fui superintendente. Nessa superintendência, quatro ex-diretores foram dessa superintendência, trabalharam comigo. Um deles, diretor-geral, o André Pepitone. Ele já era da ANEEL, mas ele começou na ANEEL, na área, trabalhando comigo. E o Senna, o Jurosa e vários outros. Todos trabalharam comigo. Então, acho que eu aprendi, mas também foi uma boa escola. Então, eu gosto muito desse período. Apesar de a maior parte do tempo eu tenha passado na universidade, mas o período da ANEEL, ele me enriqueceu muito.
Eu vou fazer agora uma exceção, eu nunca faço isso, mas eu vou deixar o Bruno fazer mais uma pergunta para o professor.
Opa, coisa boa, né? Vou usar aqui, eu já queria perguntar isso, que bom que você me deu esse espaço. Professor, a gente fala, o senhor falou em expansão, falou, né, da solar, eólica, né, enfim, a gente falou de matriz. E quando a gente olha, grande parte dos estudos, eles mostram, né, que a solar e a eólica, né, que são fontes intermitentes, elas devem ultrapassar a fonte hídrica, por exemplo. Vamos falar no nossa realidade brasileira, né? 2050, enfim, né? Parece que está muito longe, mas está muito perto, né? Quando a gente fala em setor de infraestrutura, né? Que tudo tem uma inércia para acontecer, né? Queria entender a tua visão, se né, dentro da tua experiência, você, se o senhor acredita que realmente é isso que vai acontecer, né? E a gente já falou sobre isso, mas de novo, né, como que a gente vai fazer com que, né, esse novo cenário funcione? A gente fala muito aqui também, né, assim, que a tecnologia ela caminha muito rápido, né? E o senhor que é trabalha com regulamentações, regulação, é difícil, né, de conciliar tudo, ter um tempo, né? Como é que a gente resolve? Como é que a gente fura esse desafio aí, né, de fazer com que as regulamentações elas talvez não aconteçam na mesma velocidade que a tecnologia, mas que consiga acelerar um pouquinho mais, né?
Eu acho que as fontes variáveis, renováveis, variáveis, elas vão dominar a matriz elétrica ao longo do tempo. Não sei se vai ultrapassar as hidrelétricas, eu também não sei se as hidrelétricas vão ficar nos 100 gigawatts que tem hoje, se vai aumentar ou não.
Uhum.
Provavelmente não, mas vai crescer, vai, e deve chegar muito próximo. Eu até acho que antes de 2050. Mas o problema é que eu acho que antes de chegar a tudo isso, alguém vai perceber, olha, o problema está tão grave que mesmo que sendo fontes renováveis, fontes limpas e tal, mas vai ficar caro, entendeu? Porque não adianta você colocar só renovável, porque para atender a renovável tem que ter respaldo de termoelétrica flexível, tem que ter hidrelétrica, e se não tiver hidrelétrica vai ter que ser termoelétrica flexível. Tudo isso custa caro. Então alguém vai fazer como outros países, a Coreia, eu gosto de dar muito exemplo, que é a resposta da demanda. Antes de fazer tudo isso, o consumidor, eu acho um pecado em algumas horas do dia, semana passada, tal, quando tem muito calor, o consumidor aumentar, liga o ar-condicionado às 2 horas da tarde, aí gera térmica, quando na realidade deveria estimular outros consumidores a reduzir, pagar para os outros consumidores reduzir o consumo. Entendeu? Para mim, antes de chegar em tudo isso, vai ter uma outra transformação muito grande, que é a maior participação da resposta da demanda. Eu diria que isso vai acontecer até 2040. É insustentável continuar seguindo da maneira que está, porque o mundo inteiro tem oferta, mas tarifas elevadas. Isso não é um problema só brasileiro, não.
Uhum.
Então alguém vai dizer, peraí, tem que pensar mais em estimular mais a resposta da demanda. Então vai ser antes disso, vai ter esse movimento muito grande.
Ah, perfeito.
Muito
bom. Bom, acho que a gente, com certeza, a gente tem muitas perguntas aqui. Se a gente... Nossa, a gente ia a tarde toda aqui.
Fica para outra oportunidade.
Com certeza. É verdade. Mas a gente seguindo aqui para o encerramento, eu quero agradecer vocês que acompanharam aqui a audiência, participou, mandando as suas perguntas. E o pessoal comentou aqui, professor, se é possível deixar depois o contato do senhor para o pessoal,
sim,
um e-mail.
Pode,
também
e-mail,
colocar
pode,
o blog do senhor, o Papo de Energia,
pode,
legal.
Isso.
Também explorar esse
pode,
conteúdo.
Pode. Papo de Energia, se digitar lá no Google, lá, Papo de Energia,
tudo junto,
Edivaldo minuto. Santana, vai
não,
chegar.
Não, vai ser o número 1, eu fiz essa pesquisa, é o primeiro site, só isso. Clicar lá e já vai ter alguns artigos
isso.
Do professor. Então, já deixo aqui para você já fazendo isso no Google, mas depois a nossa equipe vai colocar também o e-mail do professor aqui. E eu quero agradecer ao Bruno Kikumoto, sempre aqui ao meu lado, trazendo, enriquecendo o diálogo aqui com perguntas técnicas e principalmente o professor Edivaldo, que foi uma grande aula aqui para gente.
Muito obrigado. Vamos em frente.
E eu vejo você no próximo episódio do Papo Solar. Até lá.
Foi? Encerrou?
Perfeito.
Opa!